A prova social documentada atrai o cliente, abre a porta. Mas é a comunidade que sustenta a relação depois da compra.
Exatamente. E é com essa premissa que a gente retoma a nossa série hoje.
Pois é, esse é o episódio 4 da série Reputação, Comunidade e Prova Social, lá no portal Lead Lovers 2026. E, bom, a nossa imersão de hoje se apoia num pilar um pouco diferente.
Uhum. O apoio escrito dessa conversa de hoje vem do guia estratégico do portal sobre autoridade, comunidade e ecossistema.
Certo. Não é o guia de branding que a gente vinha acompanhando até aqui.
Não, não. A gente deixou ele para trás simplesmente porque, tipo, comunidade não é assunto de branding, né?
É uma distinção fundamental. E olha, a gente precisa estabelecer bem a nossa tese da casa logo de início, porque o material original, ele liga a comunidade à autoridade.
Isso. Já a tese de que a comunidade atua como um canal de retenção, bom, essa é uma aposta da nossa produção.
A gente puxou o fio da régua de medição de negócios do próprio guia, né? Lá na linha que mede o resultado final.
Exato. E para dar forma a essa nossa aposta, a gente vai usar uma analogia que a casa criou para guiar a nossa análise de hoje, a analogia da Academia de Janeiro.
Ah, sim. A Academia de Janeiro. A ideia é bem clara. É fila na matrícula em janeiro, salão vazio em março.
Pois é.
Quem mede sucesso pela fila se engana feio. Mas quem mede por quem volta sabe perfeitamente como está. E as pessoas só voltam por um motivo muito específico.
Elas sentem progresso, certo?
Sim, sentem progresso. O número de inscritos é a fila. A retenção é quem volta. E para não deixar ninguém ansioso, a gente já vai entregar a resposta completa em 60 segundos.
Vamos lá. Uma comunidade viva se sustenta em três pilares, basicamente. Ela é organizada ao redor do progresso, tem rituais com resultado visível e a saúde é medida por retorno, não por volume.
E, além dos pilares, ela possui cinco responsabilidades inegociáveis que não saem de casa, que são a moderação, a atribuição, a proteção da audiência, o modelo de suporte e a independência.
Lembrando que esse desenho das cinco guardas é tipo uma organização da nossa produção, né? Em cima do material do portal.
Exatamente. É leitura da casa. Então, bom, com o mapa na mesa, a gente pode mergulhar no primeiro ponto, que é a ideia de progresso, não assunto.
Uhum.
Porque já que o segredo de quem volta para a academia é o progresso palpável, como é que se desenha uma comunidade focada nisso e não apenas no assunto que a marca quer falar no megafone?
Guia estratégico do portal abre o desenho com uma frase que vale ouvir inteira. O desenho começa pela transformação que a pessoa procura e pelo tipo de ajuda que acelera. Um grupo de iniciantes pode precisar de implantação acompanhada. Operadores avançados podem trocar arquitetura e diagnóstico. Agências podem compartilhar padrões de governança. Especialistas podem revisar conhecimento e formar novos praticantes. Voltando à nossa leitura. O critério de desenho não é sobre o que a marca quer falar, é sobre o que a pessoa está tentando conseguir.
Imagina um cenário que a gente está inventando agora só para didática. Uma empresa de software de gestão junta todos os clientes num grupo único chamado comunidade.
Tudo no mesmo balaio.
Isso. E aí, tipo, tem o cliente que comprou ontem tentando entender como cadastra uma senha básica e, do lado, um veterano discutindo uma integração super complexa.
Nossa, na prática isso é o caos. O iniciante vê aquilo e acha que o sistema é um monstro. O veterano olha a pergunta da senha e vai embora, achando o grupo muito raso.
É. No nosso exemplo inventado, é exatamente esse grupo único que parece comunidade no cadastro e não ajuda ninguém a avançar. O redesenho aqui tem que ser impiedoso, tem que separar por progresso.
Certo, mas aí surge um obstáculo, né? Quando se divide a base em pequenos grupos pelo progresso desejado, como é que se mantém essa estrutura em movimento sem deixar morrer?
A resposta não é injetar conversa aleatória, mas criar ritmo, rituais bem definidos.
Sobre o ritmo, o material do portal é taxativo. Rituais devem produzir resultados visíveis. Uma sessão de diagnóstico termina com hipótese, dono e próximo teste. Uma clínica de implantação termina com fluxo publicado ou bloqueio documentado. Um conselho de clientes termina com decisão de produto, explicação de prioridade ou pergunta ainda aberta. Voltando à nossa leitura, encontro que não termina em artefato é reunião com nome bonito.
e reunião com nome bonito esgota qualquer pessoa. É por isso que a nossa produção fez uma leitura adicional sobre a cadência, para deixar a coisa bem concreta.
Uhum. E qual é a cadência da casa?
Um ritmo curto e previsível, com o dia marcado, uma promessa clara antes de começar e, crucial, o artefato publicado depois.
Isso cria a previsibilidade, né?
Muito. A provocação aqui é que a régua do ritual é responder à seguinte pergunta: o que existe no fim que não existia no começo? Retomando aquele nosso exemplo inventado da empresa de software, a clínica de implantação só conta se gerar, de fato, um fluxo publicado ou um bloqueio documentado.
Certo.
Porque, ó, o encontro é o palco, mas a retenção acontece no intervalo.
A retenção acontece no intervalo, isso é muito forte. Mas aí entramos num problema de medição, não é?
Com certeza.
Se o valor real acontece de forma invisível durante a semana da pessoa, como é que a marca mede a saúde dessa dinâmica sem cair na armadilha clássica de contar número de mensagens?
É, o mercado adora contar mensagem e número de login. Mas vamos traçar uma fronteira com as nossas imersões anteriores. Medir a reputação lá fora e avaliações públicas? Bom, isso foi assunto dos episódios 1 e 2.
Exato. Lá era medição extrema. Esse termômetro aqui é interno. Mede a relação em si, não a fama.
Perfeito.
O material do portal define o critério de saúde assim: participação qualificada, problemas resolvidos, contribuições reaproveitadas, tempo até resposta e retorno dos participantes pesam mais do que número bruto de membros ou mensagens. Voltando à nossa leitura, a retenção do nosso título mora na última coluna, o retorno.
É isso que fecha a nossa analogia da abertura numa imagem só. Tipo, um grupo gigante e calado é a fila de janeiro. Mas um grupo pequeno, com uma resposta rápida, que é reaproveitada, bom, essa é a academia cheia em março.
É o retorno provando o valor, né? Mas, quando essa academia de março fica cheia, a operação cresce. E o que acontece? A diretoria imediatamente quer terceirizar o trabalho.
É automático. E é aí que entra a nossa organização das cinco guardas, baseadas no contrato operacional e na ficha de relação do portal. Coisas que não podem sair de casa de jeito nenhum.
O contrato operacional do guia menciona distribuição, moderação, atribuição e proteção da audiência. E a ficha de relação define as regras claras, inclusive como encerrar a operação sem aprisionar o cliente, mantendo o contexto.
É, então vamos detalhar as primeiras quatro leituras da casa. A primeira guarda é a moderação.
Uhum.
Quem decide o que é aceitável? Quem impõe limite no espaço? Fala pela marca. Terceirizar isso é um risco altíssimo. A segunda guarda é a atribuição. Porque dar crédito certo a quem contribui é o salário da comunidade.
Nossa, sim. Se alguém cria uma solução e a marca empacota sem dar o crédito nominal, a confiança quebra ali mesmo.
Sem dúvida. A terceira é a proteção da audiência. O convite tem que respeitar a pessoa, né? Convidar bem é função de quem conhece a pessoa, não de quem conhece a lista.
E o guia é bem claro sobre isso. Nem todo cliente satisfeito vira defensor. O convite tem que respeitar vontade, contexto, representatividade, privacidade e, principalmente, trazer benefício para a própria pessoa. E, claro, as contribuições são diferentes e todas voluntárias.
Exato. E a quarta guarda é o modelo de suporte. A execução até pode ter um apoio de fora. Mas a promessa de ajuda, a garantia final, é sempre da marca.
O que nos leva à quinta guarda, que talvez seja mais sensível para as empresas, que é a independência.
É onde muita gente trava, né?
Pois é. Sobre confiança, o VI escreve: a condição de confiança é preservar a independência. Cliente, especialista ou parceiro precisa poder discordar, declarar relação comercial e manter a autoria. E registra um dado com fonte e data. 84% dos links que ChatGPT, Cloud e Gemini citam vêm de mídia conquistada contra 0,3% de mídia paga, segundo o levantamento Generative Pulse da Muckrack de maio de 2026. Voltando à nossa leitura, a voz independente da comunidade é o que vira mídia conquistada e voz roteirizada não conquista nada.
Olha que mecânica. A inteligência artificial ignora aquele manual estéril e vai atrás da discussão real, de quem apontou um problema e construiu uma solução autêntica.
Sim, e fazer apenas propaganda ali dentro destrói qualquer independência.
Só para a gente não cruzar fronteiras aqui, Depoimentos profundos e consentimento ficam para nossa série sobre EEAT. E montar ecossistemas inteiros e parcerias em profundidade é uma leitura que a gente recomenda muito no próprio guia.
É outro assunto.
Sim. O resumo é que tudo aceita apoio, ferramenta e organização de evento. Mas essas cinco guardas ficam estritamente em casa.
Agora, ouvindo todas essas guardas e rituais, quem não tem comunidade nenhuma pode se sentir esmagado. Como dar o primeiro passo sem travar?
Tem que começar pequeno, não tem jeito.
Para quem está começando do zero, o material do portal dá o caminho nas palavras dele. Escolha um problema recorrente e reúna poucas pessoas que vivem esse contexto para uma prática com resultado definido. Registre a dúvida, o método, o artefato e a devolutiva. Comunidade nasce da utilidade e da confiança acumuladas entre encontros.
Voltando à nossa leitura, essa é a tarefa de hoje, inteira, sem adaptação. E a leitura da casa para saber se esse começo funcionou é bem brutal.
Uhum. Qual é o teste final?
Se a segunda edição acontecer porque as pessoas pediram, nasceu uma comunidade. Se precisar de campanha para encher a sala de novo, nasceu um evento. O evento enche a sala uma vez, a comunidade traz a mesma pessoa de volta e ela volta porque sente progresso.
Resumiu perfeitamente. E para fechar esse nosso mergulho, a gente pode consolidar tudo num resumão em 3 frases?
Por favor.
Uma comunidade viva foca no progresso, não no assunto da marca. O ritmo exige rituais com artefato final visível. E a saúde é medida pelo retorno, não volume. Por fim, as 5 guardas que ficam em casa são a moderação, a atribuição, a proteção da audiência, o suporte e a independência.
Excelente! E essa fundação é a nossa ponte para o 5º episódio, que se chama Crise Pequena, Resposta Rápida. Porque, afinal, a comunidade viva é também onde o problema aparece primeiro. E deixo aqui registrado que o 6º episódio será sobre a voz do cliente virando pauta. E o 7º, sobre cancelamento sem atrito.
Muito bom! Deixa uma provocação final para a nossa audiência, então.
Claro! Num mundo onde a IA generativa fabrica uma resposta genérica em poucos segundos, o que ela não fabrica é o progresso real e humano entre pessoas que se conhecem. Então pensem nisso. Se a sua comunidade fechasse as portas amanhã, quem sentiria falta? E do que exatamente? Se a resposta demorar a vir, a análise de hoje é o ponto de partida perfeito. Até a próxima.
Até a próxima.